Bem-vindos a mais um episódio de Tá Repreendido, eu sou a Ju Cassini.
Olá, eu sou o Matheus Vobeto.
Hoje a gente vai começar o episódio falando de uma treta que eu tô obcecada essa semana, tá bom?
Quero saber qual treta.
Meu, você ficou sabendo do que aconteceu entre a Selena e a Kylie no Instagram?
Meu, não fiquei, tipo assim, não eu vi todo mundo falando sobre, mas eu não faço nem ideia do que aconteceu.
Então, eu sei alguns detalhes, mas eu tava acompanhando isso hoje porque tá gerando maior bafafá e gente perdendo seguidores e ganhando seguidores.
É, eu vi isso.
Porque tudo começou quando a Selena bateu, tipo, passou a Kylie no número de seguidores do Instagram e aí ela se tornou a pessoa mais seguida, né? Acho que ela tinha 380 milhões de seguidores, um negócio assim. E aí, a Kylie foi lá e... Ah, não, primeiro a Selena tinha postado um vídeo falando que ela tinha feito um negócio na sobrancelha sem querer. E aí ficou, tipo, meio zoadinho, assim. Uhum. Aí a Kylie foi lá e postou um stories, tipo, meio que mostrando a sobrancelha dela, fora de contexto. E aí depois ela postou como se ela estivesse numa chamada de vídeo com a Hailey Bieber. E aí dá pra ver só o olho com a sobrancelha da Hailey e a Kylie também, tá mostrando só o olho. E, tipo, pareceu que elas estavam... Ah, daí a Kylie escreveu assim no story. Isso foi um acidente? Porque como a Selena assim? Tinha falado que o negócio da sobrancelha dela tinha sido um acidente, que ela fez sem querer. Uhum. E aí as pessoas estavam falando que a Kylie postou stories com a Hailey, zoando a Selena, entendeu? Pela sobrancelha, tipo, jogando um shade, assim, porque ela passou a Kylie no número de seguidores. Uhum. E a Hailey, nesse vídeo, tava com o olho meio pra cima, sabe? Tipo, af.
Aham. Uhum. Tipo, revirando o olho.
É, revirando o olho, isso. E aí a Hailey também é... Tipo, é casada com o Justin Bieber e a Selena é a ex dele, né?
Uhum.
Então já rolou uma rivalidade. E aí as pessoas começaram a cair em cima da Kylie, porque ela tá. E da Hailey, né? Por elas estarem estimulando essa rivalidade feminina. E além de tudo, tipo, resgataram um vídeo no TikTok de quando alguém tava falando com a Hailey sobre a Taylor Swift e ela meio que revirou os olhos também, sabe? Quando a Taylor ganhou alguma coisa de algum álbum, aí a Hailey revirou os olhos. Meio. Sabe? Tipo, puta da vida. E a Taylor é a melhor amiga da Selena, né?
Aham.
Uhum. E aí começou, tipo, as pessoas começaram a resgatar várias coisas. Teve uma menina também que falou que teve uma história de quando a Selena tava meio que terminando com o Justin Bieber, que as amigas da Hailey levaram a Selena pra uma viagem de ano novo, pra Hailey poder passar mais tempo com o Justin. E, tipo, parece que eles tiraram a Selena de perto dele de propósito pra ele passar mais tempo com a Hailey e acabar ficando com ela. Uhum. Só que tudo é, tipo, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, lógico,
claro,
né?
Claro.
E aí eu acho que a Kylie tinha curtido esse vídeo, não sei o quê, salva esse vídeo. E aí tá virando maior bafafá. Daí agora a Hailey e a Kylie estão sendo super atacadas. Você vai ver nos comentários da última foto da Kylie, só tem gente falando, tô deixando de seguir... te admirava antes, agora não te admiro mais, a gente nunca vai esquecer do que você fez. E da Hailey também,
Deus.
Só tem comentário assim. Inclusive, a Kylie até desativou os comentários das fotos dela. Limitou, sabe? Não dá pra comentar mais. E aí, a Kylie já perdeu 1 milhão de seguidores, a Hailey também tá perdendo, e a Selena ganhou, tipo, 7 milhões. Assim.
Meu Deus! Gente, mas tudo isso por conta da sobrancelha.
Sim, aí a Kylie comentou em algum lugar falando que não tinha nada a ver, que ela nem tinha visto o vídeo da Selena falando da sobrancelha. Uhum. Só que foi bem coincidência, né? Eu não sei de quem eu tô do lado dessa história. Só que a galera tá comentando muito que a Kylie e a Hailey são meninas malvadas, sabe? Tipo, nossa,
sim.
Nova Regina George.
Sim, sim. Meu, mas é meio bizarro, né? Pensar, tipo, que elas iam zoar a sobrancelha. Tipo, é meio nada a ver, realmente, né?
É, eu acho. Mas, sei lá, às vezes eu acho que a Kylie deve ter ficado um pouco abalada de perder o posto de pessoa mais seguida do Instagram, né?
Pode ser, pode ser. Até porque é o lance da Kylie, isso, né? Tipo, ela sempre usou isso pra...
Então, assim, não sei. Eu acho que talvez ela tenha feito de brincadeira e não achou que ia tomar essa repercussão. Mas também não acho que elas são super amigas, né? A Selena, pelo que eu vi, tá tentando falar que não tem nada a ver, que não tem rivalidade, que foi coincidência, que tá tudo bem. Só que aí as pessoas estão comentando, nossa, a Selena fica pagando de boa moça, e ela que causou, sabe? Tá tudo maior treta.
Ai, meu Deus! Mas o que eu acho mais engraçado é, tipo, elas perdendo milhões de seguidores por um negócio muito, tipo, muito aleatório, assim,
muito!
Né?
E eu acho muito engraçado porque eu fico pensando, tipo, a Hailey na casa dela com o Justin, ele falando, nossa, por que que você foi postar isso, sabe? Não tinha necessidade agora.
Pior.
E aí, então, e tipo assim, o pior é que estão criticando elas pesado, sabe? Falando que a Hailey não é ninguém sem o Justin, que ela, quem é você mesmo, sabe? Assim, o povo pega pesado, começa a atacar demais.
Quando vira ataque em grupo, assim, né, massivo, as pessoas perdem a noção.
Demais. Então tá virando um negócio muito maior do que era pra ser, né?
Sim. Com certeza.
Eu adoro o treta de gente famosa assim de fora, porque é engraçado, né? Os problemas que eles têm.
É muito engraçado, porque tipo, vai, postou uma foto da sobrancelha quando a Selena estava com um negócio na sobrancelha dela.
É
muito assim. Problemas que não são problemas.
Sim, é muito ético pro problema. Tipo, pessoas brancas milionárias reclamando de coisas fúteis.
Em guerra pra saber quem é a mais seguida do Instagram.
E tipo, todas têm mais de 50 milhões de seguidores, sabe? Tipo, elas já são muito famosas.
Imagina.
É uma loucura.
É um negócio,
gente,
absurdo. Ai, gente.
Pois é, essa foi o meu entretenimento da semana, fora o meu PlayStation.
Meu, amo. Gente, o meu entretenimento da semana foi na Sapucaí. Até hoje tô me recuperando. Deixei
que
minha
delícia.
Alma lá. Olha, gente, bebi todas, não tava nem aí pra nada. O povo lá... Ih, gente, sambei, eu nem sei sambar. Eu sambei no meio de todo mundo.
Ai, eu queria muito ter visto essa cena, sério.
Meu, e não foi tipo um negócio, ah, eu tava no cantinho sambei. Não, eu tipo abri a roda no meio de todo mundo pra sambar, entendeu? Um negócio de boa, eu vou sambar aqui. Ai, que mexendo. Mas foi ótimo,
nossa.
Foi ótimo. Vi várias pessoas famosas, pessoas que eu admiro. Mas não falei com ninguém também, porque tava podre de bêbado e eu só queria sambar, gente. Eu não sei o que me deu. Me deu uma energia, um negócio. Eu pisei o pé naquele lugar, eu só não parava quieto um segundo. Fiquei até às 9 da manhã, né?
Nossa, não sei como você aguenta.
É isso?
Mas assim, parece que foi lindo.
Aí que tá, eu não aguento. Foi lindo. Mas a questão é que eu não aguento, de fato. Eu não sei o que, que me deu. Tanto que eu cheguei em casa e eu dormi até quase 6 horas da tarde. Tipo...
Nossa, que loucura. Meu, mas é que eu apaguei. Acho que você tava num ambiente, tipo... Tinha bebida, tinha comida, tinha coisa pra fazer, música e tal. Tava todo mundo se divertindo, então assim...
É
isso.
E a energia lá é muito contagiante, né? Tipo,
sim.
Na Sapucaí é muito... Te envolve, assim...
É, e é uma coisa muito única, né? Também só uma vez no ano. Nossa, deve ter sido lindo, lindo. Queria muito ter ido.
É, na próxima a gente vai juntos. A gente faz um episódio lá.
Imagina! Episódio de carnaval. Será que existem
não tem
histórias
como.
Bizarras de carnaval? Deve ter, né? Mas deve ter mais histórias engraçadas.
Ah, com certeza. É, com certeza. Falando em histórias bizarras, hoje eu vou contar um caso, que é o Homem do Machado.
Peraí, talvez eu conheça, fala mais.
É bem conhecido, é um caso sem solução, que aconteceu nos Estados Unidos há muito tempo atrás. Ele era um homem que atacava, né, de noite, e ele matava as pessoas sempre, normalmente com um machado, mas era sempre um machado que ele encontrava na casa da pessoa, ele nunca levava com ele.
Nossa, e todas as pessoas tinham machado. Tinha que ter machado na casa pra ele matar. Não
tinha que
embora.
Ter machado. Exato, exato. E aí aconteceram várias coisas bizarras, assim, coisas que envolviam, tipo, ele mandou uma carta pro jornal, quer dizer, supostamente ele, né, porque a gente não tem como saber se era ele de verdade ou não, em que ele falou que que era pra todo mundo na cidade ouvir jazz, e a casa que não tivesse tocando jazz, ele ia atacar.
Nossa, que coisa, tipo, obrigando as pessoas a ter o mesmo gosto musical do que ele.
Totalmente, e tipo, a cidade entrou em pânico, né, e, gente, aconteceu muita coisa.
Não, e se
vou
não tá, se não tava ouvindo jazz e tinha um machado em casa, daí já era. Daí
era
o lugar perfeito.
Exatamente.
Meu, eu vou contar um caso, na verdade foi meio curioso como eu cheguei nisso, porque teve uma vez, há muito tempo atrás, que eu assisti um documentário, que um cara foi em alguma cidade, onde as pessoas falavam que eram vampiras, né? E que daí, tipo, elas se reuniam na casa de uma pessoa toda semana, não sei se é uma vez por dia, e elas ficavam bebendo sangue uma das outras, sabe? Elas falavam que elas não conseguiam sobreviver sem o sangue.
Ah, eu já vi uma coisa assim, acho que num programa do Discovery.
Eu acho que era alguma coisa do tipo que eu vi também. Que tipo, daí ele foi conversar com essas pessoas e tal. E aí eu encontrei um caso sem solução que acreditam que seja de um vampiro, entre aspas, porque parece que a pessoa que cometeu o crime bebeu o sangue da vítima, né? Só, e tipo, é um caso curto, mas aí eu decidi falar também um pouco sobre isso, desse vampirismo, porque eu descobri que é uma doença real, é uma síndrome. Ah, as pessoas realmente têm necessidade de beber sangue.
Mas assim, tipo, pela saúde delas ou porque elas querem beber?
Então, elas sentem uma vontade muito incontrolável, que daí elas precisam, como se tivesse faltando alguma coisa no organismo que pedisse algo como sangue. E aí são casos clínicos que as pessoas às vezes vão na clínica e elas tomam soro, sangue na veia. Não sei se, tipo, o hospital dá pra elas beberem na boca, né? Porque não deve ser nem um pouco higiênico e não faz sentido. Mas
meu Deus.
É uma síndrome não muito estudada, só que tem pessoa que realmente precisa. E aí eles vão na clínica tomar sangue.
Tô chocado. Sim. Não fazia ideia que isso existia.
Eu também não, eu fiquei completamente chocada. Inclusive, assim, gente, as minhas fontes são de sites de medicina. Se tiver médico ouvindo aí falando, nossa, essa louca tá passando fake news, manda lá no Instagram, porque, tipo, eu peguei de fontes confiáveis, sabe?
Sim, boa, boa. Depois fala pra gente as fontes. É. Mas tô muito chocado. Caraca, bizarro. Que loucura. Meu
pois
Deus.
É.
Então vão ser dois casos bem sanguentos?
Sangrentos.
Sanguinários? Sangrentos.
É, os dois. Ah! Não, mas sanguinário também, né? Qual a diferença de sangrento e sanguinário? Sanguinário é a pessoa que é sanguinária?
Eu acho que sanguinário é um adjetivo.
Lá vai.
Que começa a inventar. É um adjetivo, é nominal.
É igual o canto na bola, né? Que a gente inventou.
Canto na bola. Exatamente.
E eu descobri, alguém comentou lá no nosso Insta que é de bingo cantar a bola.
Ah, faz muito mais sentido, né?
É,
faz muito mais sentido.
Cantar a bola do gol.
Ó, acho que vai ser gol. Cantei a bola.
Cantei. Ai, que aleatório.
Ai, gente,
e o pior é que
lá,
a gente não pensa nem
lá
em cortar essas partes, né? A gente simplesmente deixa vocês ouvirem as nossas divagações.
Ai, gente, mas é sobre isso, né?
É sobre isso.
É o nosso jeitinho. Mas então tá.
Bora.
Então vamos começar esse caso do Homem do Machado, gente. É um caso bem conhecido, como eu falei, então provavelmente vocês já devem ter pegado alguma referência, visto em alguma série, em algum filme, ou até mesmo algum vídeo, porque ele é bem famoso. Mas o que aconteceu? Ali em 1918, por mais de um ano, cerca ali de 18 meses, né, até 1919, em Nova Orleans, houveram 12 ataques e 6 assassinatos cometidos pelo o Homem do Machado, e ele sempre atacava de noite. Ele atacava enquanto as pessoas estavam dormindo, e como eu falei, ele nunca usava as próprias armas, as próprias ferramentas. Ele encontrava as ferramentas na casa da pessoa, geralmente era o machado que ele usava, e deixava o machado na cena do crime, ele também não levava com ele.
Nossa, mas
e aí,
não tinha nem medo de ser pego?
Não. Mas é que também era uma época em que as digitais e o DNA também não era como é hoje, né?
Muito antigo,
então era,
né,
bem mais difícil. É, era bem mais difícil. E no dia 23 de maio de 1918, a Catarina e o José Maggio foram as vítimas, né, do primeiro ataque do Homem do Machado. Eles foram atacados violentamente com um machado e depois eles foram degolados com uma navalha. A Catarina, ela quase foi decapitada, inclusive. É, os corpos dos dois foram descobertos pelo irmão, o José, que morava na mesma casa, mas que não ouviu e não viu nada durante a noite. Nenhum objeto de valor foi levado, então não era um roubo, né? E, na verdade, a única coisa diferente que aconteceu foi que o painel inferior da porta da cozinha tinha sido derrubado e que o machado, né, usado nos crimes tinha sido deixado na cena do crime. E aí, no dia 28 de junho do mesmo ano, perto ali dessa mesma região do primeiro ataque, o Luiz Bezumer e a Anna Lowe também foram atacados. Eles foram descobertos pelo padeiro, que fazia as entregas todas as manhãs, né? E aí ele encontrou os corpos. A Anna, ela sobreviveu por mais 7 semanas depois disso, né? E a Anna chegou a dizer pra polícia que ela, um homem grande, um homem branco grande, com um machado, tinha sido quem tinha atacado eles. E muito parecido com o primeiro assassinato, o painel também inferior da porta do quarto estava faltando. E o machado também estava na cena do crime. Aí, no dia 5 de agosto de 1918, a senhora Ed Shainer foi encontrada pelo marido de tarde na casa dela. Enquanto ela ainda estava viva, ela foi levada às pressas para o hospital. Ela sobreviveu ao ataque, né? E aí, depois das investigações, eles encontraram que o machado que eles tinham em casa tinha sumido do galpão. Então, nesse caso específico, não foi encontrado o machado, mas eles deram falta do machado. No dia 10 de agosto, então 5 dias depois, do mesmo ano, né, claro, o Joseph Romano, de 80 anos, foi encontrado pelas sobrinhas dele, que era a Pauline e a Mary, porque elas ouviram ele lutando, ele brigando com alguém. E elas, né, segundo elas viram um agressor e elas descreveram ele como um homem alto, moreno, corpulento, assim, né, grande, que tava de terno escuro e um chapéu preto. O Joseph, ele teve a cabeça esmagada, né, e ele morreu 2 dias depois do ataque.
Eita, nossa, é bem violento,
e
né?
Muito violento, como eu falei, bem sangrento. Bom, em agosto, né, o mesmo mês de 1918, o jornal New Orleans State relatou que os homens, né, estavam fazendo vigílias armados enquanto a família deles dormiam. A cidade estava em pânico, né, com os ataques que estavam acontecendo, e a polícia, né, estava tentando resolver esse mistério. Inclusive, eles colocaram policiais extras para trabalhar diariamente, mas meio que não adiantou de nada. Não aconteceu nada. Os ataques pararam por mais ou menos 7 meses. O próximo ataque foi no dia 10 de março de 1919, então do ano seguinte. E foi com o Charles e a Rose Cortimiglia. A Rose acordou com o Charles lutando contra o Homem do Machado. E aí ela, o Charles e a filha de 2 anos deles, a Mary, todos foram atacados pelo homem. A Rose e o Charles sobreviveram e a filhinha não, infelizmente. E o machado que ele também estava utilizando era também deles, era da própria casa deles.
Uhum.
E aí, 3 dias depois, no dia 13 de março, o jornal Times da cidade, né, recebeu uma carta de alguém que afirmava ser o Homem do Machado, como eu comentei, a gente não tem como saber se realmente era ele ou não, se era alguém que estava fingindo ser. E aí, nessa carta, ele escreveu que ele era do inferno e ele chamava as pessoas de mortais, assim, né? Quando se referia à população da cidade. E ele disse que ninguém pegou ele, nunca vão pegar ele, porque ninguém conseguia ver ele, ele era invisível. Ele disse que ele não era um ser humano, que ele era um espírito e um demônio caído do inferno. Ele chegou a chamar a polícia de tola, né? De estúpidos. Ele disse que era pra todo mundo tomar cuidado, que não era pra ninguém tentar descobrir quem ele era, porque ia ser melhor eles nunca terem nascido do que descobrir quem era ele.
Nossa! E, você, tipo, viu? Corta pra pessoa tendo visto um homem de chapéu e tal, tipo, invisível.
Exatamente. Bom, mas a parte mais bizarra da carta era claramente uma ameaça à cidade inteira, em que ele disse, né, que na próxima terça-feira ele ia estar em Nova Orleans e que ele ia fazer uma misericórdia, uma proposta pro povo da cidade. em que ele gosta muito de jazz, né? E que cada pessoa que tivesse tocando jazz em casa ia ser poupada.
Gente, que absurdo! Mas eu ia ficar em pânico, eu ia ouvir jazz o dia inteiro, todo dia.
E foi o que aconteceu, muita gente deixou tocando jazz a noite toda, muita gente não
que
dormiu
loucura.
Também nessa noite. Exatamente. Porque ele também chegou a dizer que quem não estivesse com jazz na noite da terça-feira iria receber o machado.
Ah, não, então ele queria realmente... Será que ele era cantor de jazz? Será que ele tinha uma banda?
Cara, não faço nem ideia. Mas, de fato, é. E na noite, né, da mencionada na carta, que era o dia 19 de março de 1919, ou seja, muitos 19s na data, ninguém foi assassinado naquela noite.
Nem quem não tava ouvindo jazz?
Então... É que basicamente todas as casas estavam ouvindo,
né?
E quem não tinha coisa pra ouvir, tava em festa de jazz, entendeu? Foi pras, tipo, casas noturnas, clubes de jazz.
Entendi.
Porém, no dia
10... Ou ele pode ser um dono de uma casa de jazz, né? Querendo lucro pro negócio.
É, ele queria lucro pro negócio dele. Quem não comprar batom irá receber... Imagina que horror.
Rindo com respeito.
A Boca Rosa, né, no próximo... na próxima jogada de marketing dela. Ai, ai. Opa. Mas enfim. Bom, no dia 10 de agosto, né, antes do dia 19, o Steve Boca foi gravemente ferido na casa dele, depois que ele acordou com um homem ao lado da cama dele com um machado. Ele conseguiu sobreviver ao ataque. Ele foi meio que muito machucado, assim, quase não conseguindo se mexer até a casa do amigo, que foi quem chamou a polícia. Ele não recuperou a memória, provavelmente porque ele levou muitos, né, socos e golpes na cabeça.
Uhum.
Mais tarde, naquele mesmo mês, na verdade no fim do mês ali, início de setembro, a Sarah Lauman, de 19 anos, foi atacada por alguém também que entrou pela janela do quarto dela que estava aberta. E ela também não conseguia lembrar detalhes assim, do ataque.
Uhum.
No dia 27 de outubro do mesmo ano, o homem do machado atacou a Esther e o Mike Peptone. A Esther acordou, né, ali por volta da 1 da manhã com o marido gritando e correndo e com barulho de briga. Ele correu, né, pro quarto e aí ela correu pro quarto e ela encontrou os dois. Uma pessoa que ela, inclusive, não conseguia identificar. E aí a pessoa tava fugindo do local. A cabeça do marido dela tinha sido golpeada pelo menos 18 vezes e ele morreu 2 horas depois.
Nossa, que pesado.
Exato. O assassinato foi um pouco diferente. Ele aparentemente foi cometido com um parafuso ou uma porca pesada, não como um machado. Bom, a Esther se mudou para Los Angeles, casou com um homem que se chama Ângelo, porém, no segundo aniversário da morte do ex-marido, o atual marido, Ângelo, desapareceu e nunca mais foi encontrado.
Nossa!
Uhum.
Que estranho.
Coincidências bizarras, né?
Sim.
No dia 5 de dezembro de 1921, na casa da Esther, em Los Angeles, o Manfrey, um homem, foi até lá e ele exigiu $500 e joias, ameaçando que ia matar ela da mesma forma que ele tinha matado o marido dela antes. Porém, a Esther, ela acabou atirando e matou esse homem com um revólver. Ao afirmar, né, pra
Olha!
Polícia... Aham. Uhum. O nome desse homem era
Braba.
O Joseph...
Uhum.
Braba, total. O nome desse homem era Joseph Manfrey. E ela afirmou pra polícia que o Joseph era o homem do machado. E aí, após uma investigação, ela foi absolvida da morte dele, né? Até porque foi legítima defesa e tal. E esse homem, o Joseph, ele tinha relações comerciais com o Ângelo antes do casamento dos dois.
Uhum.
Então já tinha uma relação ali meio estranha, né? Meio conturbada. E como eu falei, né? Por conta da tecnologia de investigação não estar tão avançada naquela época, era muito difícil realmente identificar quem era o homem do machado. Existiram várias teorias, existiu a teoria de que ele era uma figura da máfia, que ele era um espião, enfim.
Dono de uma casa de jazz.
Dono de uma casa de jazz, a Boca Rosa, tem muitas teorias, Mas, esse, o Joseph Murphy, né, inclusive um jornal da cidade, chegou a publicar ele como suspeito, né, por conta do assassinato e da tentativa de assassinato da Esther. Bom, mas enfim, vou falar um pouco sobre as teorias, né? Acredita-se hoje que nem todos os assassinatos que eu falei aqui foram cometidos pelo Homem do Machado. Por quê? Por exemplo, como alguns casos do Mike Poptone, do Louis Bresmer e da Anna Lowe. O pai do Mike Peptone, ele já tinha matado um homem no passado. E o assassinato dele, né, poderia ser um assassinato de vingança. Porque ele já era uma família meio conturbada. O Louis Bresmer, ele foi acusado do assassinato da Anna. E a polícia descobriu que o Bresmer tinha escrito uma carta em russo. E aí eles concluíram que o Bresmer fazia parte de um esquema de espionagem alemão.
Nossa, que rolo, né?
Muito rolo. E a Anna, antes de morrer, ela aparentemente culpou o Louis e também acusou ele de ser um espião nazista. E aí o caso foi investigado como agressão doméstica. E aí a polícia, né, teorizou ali que o Louis teria atacado a Anna, porém, no julgamento, o Louis foi absolvido. Então, também foi um assassinato que foi pro Homem do Machado, mas que a gente não tem certeza se realmente foi. E aí, como eu falei, né, existem, nesses casos que ganham muita mídia, existem os assassinos imitadores, né? Que matam pessoas, porque é muito...
Aproveita, mais... né, o Exato. Que tá rolando algum aí...
Pra botar a culpa já em alguém...
Na outra pessoa.
Exatamente. Sim. Então, como todo mundo meio que já sabia a forma como o Homem do Machado agia, era meio fácil pras pessoas, né, imitarem e botarem a culpa nele. E aí também existe uma teoria de que, na verdade, o Homem do Machado é uma figura sobrenatural e que ele pode aparecer e desaparecer conforme ele quiser e invadir a casa de qualquer pessoa que ele quiser.
Ah, eu amo essa teoria, eu quero que seja essa.
É uma teoria mais louca, né? Mas ela existe.
Eu amo essas teorias, sério, que tipo, realmente é um assassino fantasma.
Então, e também tem a teoria, né, do Joseph Murphy ser o X-Men, né, muito por conta do que a Esther Peptone falou, né, que ele tinha ameaçado matar ela da mesma forma que matou o marido dela. E ela disse, né, que lembrou que o Manfrey era o homem que ela viu correr, né, do quarto ali na noite em que o marido foi morto. As evidências, né, mostravam que o Manfrey liderava uma gangue que fazia chantagens, assim, em Nova Orleans. E que normalmente atacavam italianos. E que quase todas as vítimas, né, tinham alguma descendência italiana. As vítimas do Homem do Machado. Porém, não existiam provas suficientes para ligar, né, diretamente o Manfrey com os crimes do Homem do Machado. Então acabaram sendo só provas circunstanciais, né? O testemunho da Esther também, que ela tinha dito ter visto o Manfrey, né, saindo do quarto naquela noite, ele foi um testemunho meio estranho, porque, na verdade, no ano em que isso aconteceu, que foi em 1919, ela relatou que tinha visto duas pessoas fugindo do local. E em 1921, ela relatou que, na verdade, ela tinha visto o Joseph Manfrey assassinar o marido dela e fugir do local. Então, ela mudou.
Também não estava muito certa, né?
Ela mudou o testemunho dela. Então, também não era uma fonte muito confiável. Então, não tinha como dizer que realmente ele era o Homem do Machado. E até hoje, ninguém sabe quem é.
Meu, eu fico muito chocada, quer dizer, fico chocada não, né, mas é de se esperar que esses casos antigos, a grande maioria sem solução, né, tipo, até os casos que a gente vê dos anos 70, 80, nem as delegacias se comunicavam, sabe, tipo, era muito fácil sair impune, não achar nenhuma evidência na cena do crime, tipo, basicamente você precisava do depoimento de testemunha e na hora que você tá lá traumatizado no choque, você nem lembra direito do rosto da pessoa, né.
Exatamente.
Era muito,
muito
mais fácil cometer crimes.
Sim, era muito difícil identificar. Principalmente por conta do DNA, né? Eu acho que o DNA, tipo, hoje em dia é o que a gente consegue, é o que nos ajuda, porque senão ia ser meio que igual também.
Sim, é, o que revolucionou foi isso. Por isso que a gente tem vários casos antigos agora sendo solucionados, né? Inclusive, um caso que eu espero que tenha atualização logo é o da JonBenet, sabe? A JonBenet Ramsey, aquela garotinha.
Ah, é verdade,
sim. Porque o caso foi reaberto porque eles encontraram o DNA... E até onde eu tinha visto, porque tinha desconfiança de seus pais e tal, e parece que o DNA não bateu com o dos pais, era de alguma pessoa desconhecida. Não. Então eu tenho muitas esperanças deles acharem o assassino. É um dos casos mais misteriosos pra mim.
É verdade, é verdade. Inclusive, parece que saiu, né, uma atualização da Madeleine McCann, que não é, é ela.
Não é ela. Ai, gente, já era de se esperar, né? Eu achei zero parecida.
A Ju já fez o exame dela.
É o meu teste, hein? Brincadeira. Mas é que eu não tinha achado parecida e eu achei difícil porque... Ah, dada a história toda, né? A repercussão que teve, tipo... Sei lá. Eu acho que foi muito legal da polícia e dos pais aceitarem fazer o teste de DNA. Sim. Eu acho que essa menina também precisava pra tirar isso da cabeça, né?
Sim.
Mas... Bom, infelizmente não é ela. Na verdade, eu até queria que fosse ela, né? Imagina.
Pra resolver, né, o caso. Ia ser uma resolução até que boa, né? Porque ia mostrar que ela tava viva, tava bem.
É, pois é. Enfim, esperamos que, que isso aconteça, mas agora com a Madeleine verdadeira, né?
Com certeza.
Bom, vamos falar então sobre outro caso sobrenatural, entre aspas.
Vamos.
Bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre o que eu achei desse vampirismo.
Tá.
Bom, teve uma pesquisa que foi feita por um aluno da Universidade do Estado da Louisiana, chamado John Edgar Browning, e ele falou que os vampiros da realidade são pessoas que possuem uma condição que faz eles quererem beber sangue, tanto de humanos como de outros animais. É, inclusive, olha que coincidência, né? A pesquisa foi feita com 50 pessoas em Nova Orleans.
Meu Deus, que coincidência!
Sim.
Nova Orleans é uma cidade bizarra.
É uma cidade bizarra e tem muita história de vampiro em Nova Orleans. Tanto que, tipo, Vampire Diaries teve uma parte que se passou lá em Nova Orleans também.
Sério?
Tipo, eu não sei se você já ouviu falar, mas lá tem várias casas com o que eles chamam de janelas pra vampiro. É,
não.
Tipo,
o que é janela pra vampiro?
É uma janela que ela é meio torta, que falam que é mais difícil pra ele conseguir entrar, sabe?
Ah, mentira!
E tem várias histórias de que, tipo, antigamente tinha uns caixões lá que acreditavam que os vampiros dormiam. Eu vou pegar essa história mais a fundo, porque eu lembro que contratavam mulheres pra trabalhar nessas casas, porque tinha esses caixões que tinham vampiros, um negócio assim. Tudo
Credo.
Em Nova Orleans. Sim.
Chocado.
E aí, tipo, ele fez essa pesquisa com 50 pessoas de lá que se diziam vampiras. E de acordo com a Atlanta Vampire Alliance, que assim, eu não sei se é uma fonte muito confiável, porque é uma aliança, é literalmente uma aliança de vampiros. Mas eles dizem que existem 5 mil vampiros em toda a extensão dos Estados Unidos.
Caraca! Da onde eles tiraram esse dado, né? É censo do IBGE. Boa tarde, senhora vampira.
Censo da aliança vampiresca dos Estados Unidos. Bom, na realidade...
E outra, eles não iam falar que não tem vampiro, né? Porque senão a aliança existe pra quê?
Exato, eles têm que falar que existe, né? Enfim, claro. Agora como eles sabem disso, a gente não sabe. Mas na realidade, os vampiros seriam pessoas que possuem uma condição chamada Síndrome de Renfield, também conhecida como vampirismo, que consiste em um distúrbio psicológico cujos portadores sentem um desejo exacerbado de ingerir sangue. O primeiro diagnóstico conhecido dessa doença é do século XVIII, quando numa cidade do Sacro Império Romano-Germânico foi atacada durante 8 dias por um homem chamado Peter Blagojevich, que mordeu e chupou o sangue de 9 pessoas.
Meu Deus.
O que está rindo? É um caso super sério.
Não, para. O homem mordeu e chupou o sangue de 9 pessoas.
Sim.
Mas como assim, na rua? Tipo, ele chegava e... Ah,
ah. Ah, eu não sei. Eu acho que, tipo, era como se ele fosse um assassino e aí ele decidia morder as pessoas e beber o sangue.
Mas ninguém morreu.
Não, ele só chupava o sangue, só que isso foi no século XVIII, tipo, faz muito tempo. Só que esse caso foi publicado nos jornais. E aí o vampirismo se espalhou pela Europa Oriental, sabe? Tipo, por pessoas que achavam que era uma realidade. E aí, hoje, como que é esse vampirismo? Tudo é feito por meio de pequenas incisões, que são feitas por médicos ou outros profissionais da saúde, em algumas partes do corpo de pessoas voluntárias. Sim, existem pessoas que se voluntariam pra dar o sangue pra outras pessoas beberem.
De graça?
Então, esses doadores, eles assinam um termo, atestando que estão participando de tudo por livre e espontânea vontade. Depois eles passam por exames, né, pra investigar possíveis problemas de saúde. E aí eles dão o sangue, tipo, de graça, ninguém paga nada pra eles. Eles vão lá e oferecem o sangue pros vampiros. E aí tem uma condição...
Nossa, caraca!
Tem uma condição muito rara chamada hematomania, que é esse desejo de ingerir sangue. E esses vampiros falam que se trata... Eles garantem que se trata de um desejo real, não voluntário, que eles normalmente descobrem na puberdade e que pode se tornar um transtorno se a pessoa não aceitar e conviver com ele.
Eita.
E aí, de acordo com eles, depois que a pessoa nasce vampiro, ela aceita essa condição e encontra um grupo pra apoiar esse ato de beber sangue. E, assim, é bem relacionado com essa parte de sensualidade e tal, você tá bebendo sangue pra pessoa.
É tipo um fetiche.
Só que eles dizem que essa hematomania realmente causa uma sensação parecida com a vontade de beber água, mas mais intensa, que só é contornada com sangue humano. Dizem, né? Não sei.
Cara,
aí,
eu tenho uma dúvida. Por exemplo, porque se o lance é beber sangue, por que vocês não podem beber o próprio sangue?
Então, eu não sei. Mas já assistiu Morbius?
Não.
Não assiste, é ruim. Mas ele também tentou beber o sangue dele e não saciou a sede. Tinha
não
que
saciou.
Ser primeiro de animais, aí depois não saciava, e aí depois tinha que ser aquele sangue de bolsinha de hospital, sabe? É?
Ai, gente!
Morbius já dizia. E aí dizem também que quando essa pessoa tenta negar essa vontade, ela pode até disfarçar com sangue de animal por um tempo, mas aí tudo se intensifica e você começa a ficar com abstinência e aí você precisa do sangue humano. Dizem que é a mesma coisa como se fosse um drogado dependente químico em abstinência de drogas. E aí tem vários grupos que se reúnem para trocar essas experiências. E teve até uma reportagem do The Sun que fala que esses grupos, eles ingerem o sangue dos outros membros do grupo, sabe? Um negócio muito louco. E aí esse clube tem várias regras pra fazer parte dele, não basta só gostar de sangue, você também tem que ser aprovado pelo líder. E aí tem os chefes, que são chamados de anciões, que fazem uma análise psicológica dos novos membros. E a saúde mental continua sendo supervisionada depois do ingresso. E você também tem que ter mais de 18 anos, né? E
claro.
Também, tipo, acho que tem uns testes mensais de AIDS, várias coisas assim. E é isso, tipo, é como se fosse um culto, é um negócio muito doido. É real mesmo, as pessoas se reúnem pra beber sangue uma das outras. E aí, de acordo
ritual.
Com alguns sites, com alguns sites que eu achei desse distúrbio, dessa síndrome aí, alguns dos sintomas são necessidade ou obsessão incontrolável pra beber sangue, vontade de fazer cortes ou feridas em si mesmo pra sugar o sangue. Olha, tem gente que faz em si mesmo. Vontade de beber o sangue de outras pessoas. E aí você sente satisfação ou prazer depois ou durante a ingestão de sangue. E enfim, obsessão em matar pequenos animais também pode rolar. Tipo pássaros, peixes, gatos, esquilos. E também preferência pra permanecer acordado durante a noite. Eu achei essa parte muito engraçada, porque tipo, a pessoa começa a se achar um vampiro mesmo. e uma parte muito importante, que é comum a presença de psicose, alucinações e delírios relacionado com sangue ou com vampiros, personagens fictícios de terror e que sobrevivem à ingestão de sangue. Então, tipo, chega a ser uma síndrome... Que eu acho que não é nem porque seu corpo pede pra ingerir sangue. É porque você acredita que você é um vampiro e aí você começa a querer ter esses hábitos, sabe? E também fala que esse distúrbio também pode ser confundido com outras doenças psicológicas, como a esquizofrenia, por exemplo. E tem poucas investigações científicas sobre esse vampirismo clínico. Então, eu acho que tem várias dúvidas se realmente é uma doença, se é só a pessoa, tipo, achando que é... Enfim, entendeu, né?
Sim, entendi, entendi.
E aí, dito isso, eu vou contar um caso rápido de um crime que ficou conhecido como o Vampiro de Atlas. Conhece?
Atlas?
É.
Onde é isso?
Não sei. É uma cidadezinha. Eu acho que é na Suécia, na verdade.
Nunca ouvi falar.
É, então. Tudo aconteceu no dia 4 de maio de 1932. Uma mulher chamada Minnie foi até a polícia de Stockholm porque fazia um tempo que ela não ouvia nada sobre a amiga dela, a Lily. E isso era estranho porque as duas moravam no mesmo prédio e elas tinham o costume de, sei lá, ajudar uma outra ali, né? E aí, quando a polícia foi até o apartamento da Lily pra conferir se ela tava bem, eles perceberam que ela já tava morta há dias. Ela tinha 32 anos de idade, o corpo dela tava deitado em um puff do lado da cama e a cabeça tava apoiada no braço esquerdo. Tinha sangue escorrendo pro chão de um ferimento grande do lado direito da cabeça. A morte era bem suspeita, é óbvio, né? Então o médico foi lá fazer uma autópsia. Ele determinou que a causa da morte era uma força muito forte contra a cabeça, que estendia da têmpora até o pescoço, do lado direito. Então ela tinha sido atacada de trás, provavelmente, com um objeto redondo e pesado, tipo um cano. A polícia logo assumiu que o assassino tinha bebido sangue dela, porque tinha uma concha coberta de sangue na pia da cozinha. E o corpo dela tava sem sangue nenhum. Apesar do ferimento ainda tá escorrendo um pouco de sangue. Então parecia que o assassino tinha tomado sangue e deixado a concha ensanguentada lá na pia da cozinha. E aí, por causa disso, a mídia e os vizinhos começaram a chamar o assassino de Vampiro de Atlas. E aparentemente ele tinha essa compulsão por sangue. Ela também tinha sido agredida sexualmente. O problema é que nenhuma perfuração foi descoberta no corpo dela que permitisse que tanto sangue fosse drenado. E essa falta de sangue levantou essas questões de, tipo, o que realmente tinha acontecido, né? Tipo, quanto do sangue tinha sido bebido na cena do assassinato e não tinha nenhum outro vestígio de sangue nesse apartamento, além daquela concha. E aí eles ficaram se perguntando, será que o assassino sentou do lado do corpo e bebeu todo o sangue ali? Ou ele drenou em algum recipiente e depois levou esse recipiente embora? A gente não sabe. E aí a polícia investigou todo o apartamento e a vizinhança. O segundo andar do apartamento dela estava perfeitamente arrumado, não tinha nenhum sinal de briga. E as roupas que ela tinha usado na noite do assassinato estavam dobradas em cima da cama. E aí eles conseguiram fazer uma linha do tempo do que a Lily tinha feito naquele dia. Naquela noite ela tinha pagado o aluguel, depois ela foi pra casa atender um cliente no fim da tarde. Ela era uma prostituta, inclusive, e ela frequentemente combinava de encontrar os clientes na casa dela, mas a polícia nunca conseguiu descobrir quem era o cliente naquele dia. E aí, tipo, ela tinha essa fama, né, de ser uma garota de programa, e ela era uma das poucas pessoas no prédio dela a ter um telefone instalado no apartamento. E aí a Minnie, a amiga dela, disse que a Lily tinha tocado na casa dela naquela noite pra pedir emprestado uma camisinha. E aí depois ela voltou pra pedir outra quando a primeira tinha estourado. E aí essa foi a última vez em que a Lily foi vista viva. E aí a Minnie, né, a amiga dela, foi checar no dia seguinte, mas ela não tinha atendido a porta. E ela não achou isso nada fora do normal, porque tava tendo uma festa na cidade. E ela achou que ela só tinha ido pra essa festa. Só que depois de 4 dias, ela continuou sem ouvir nada da amiga. E foi aí que ela foi pra polícia. O investigador que trabalhou no caso escreveu anos depois que o assassino não deixou nenhuma pista, nenhuma impressão digital. Não tinha nenhum, tipo, copo vazio, cabelo, cigarro, nada na cena. E eles acreditam também que ele levou a arma do crime junto com ele. Ninguém nunca foi acusado desse crime e ele acabou esfriando. Também não tinha nenhum sinal de roubo, nenhuma falta de itens. Nenhuma testemunha relatou ter visto alguém entrando ou saindo do apartamento dela. E também não ouviram nenhum sinal de luta ou ruído incomum naquela noite. E aí o caso nunca foi solucionado.
Caraca.
Sim. Que horror, e aí, tipo, né? As pessoas... O que ajudou a teoria do vampiro é que teve isso, sabe? Não tinha nenhuma evidência, não tinha nenhuma pista. Parecia que ele simplesmente tinha brotado no apartamento e desaparecido.
Apareceu e desapareceu. Que horror.
Sim.
Um novo medo desbloqueado. Que alguém...
Vampiros.
Que alguém do nada... Tá! Deu uma mordida.
Aparece na sua casa com um machadinho.
Ai, que horror. Ui, Deus
que horror, né?
Parece na madeira.
Pois é. Mas assim, esses casos de vampiros são mais comuns do que a gente imagina, né? Na verdade, tem vários assassinos que têm esse costume de beber o sangue da vítima.
É verdade.
Não vampiro, né? Tipo, no que a gente vê de verdade desse negócio sobrenatural, mas existem.
É. Pior.
Eu acho que o episódio que eu vi sobre esses vampiros foi naquela série da Netflix, Turismo Macabro.
Ah, você assistiu pode também, ser. Né? Eu assisti também. Uhum.
Eu acho que foi.
Foi nisso,
que ele vai
então
visitar uma das casas que as pessoas bebem sangue uma das outras.
É isso. E aí eles se reúnem e tal. Sim. E falam que tem... Uhum.
Exato. Então fica a recomendação aí pra vocês, quem quiser assistir.
É, quem quiser, cola lá com eles.
Sim. Bom, gente, esses foram os casos de hoje. Lembrando que a gente, como a gente falou pra vocês, a gente tá querendo logo fazer o podcast em vídeo. Então, quem puder ajudar a gente lá no Catarse, vai ser 100% pra ajudar a gente mesmo a conquistar essas outras coisas e a gente poder trazer outros benefícios pra vocês.
Exato. E é isso, gente. Obrigado pra quem ouviu até aqui. Boca Rosa, a gente adora, muito sucesso.
Sim,
é tudo uma grande piada.
Pois é. E eu adoro, inclusive, se quiser, tipo, mandar mimos pra gente. Tá?
Ai, claro! Com certeza, amiga. Manda pra gente, por favor. E é isso. Beijo.
Beijo, até a próxima.